Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Meio dia em ponto, terça-feira, 5 de setembro de 2023. Vamos à edição de número 863 da Revista do Meio Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Após chuva e ventos fortes ontem, hoje não há possibilidade de chuva, de acordo com o CIMEPAR. Apesar do céu com muitas nuvens, as temperaturas oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. Vamos aos destaques de hoje. Estudantes de artes cênicas da UEL organizam manifestação em frente ao Ouro Verde nesta quarta-feira. Ato é contra o feminicídio da aluna de ciências sociais, do colega dela, também assassinado, e em apoio a estudante sobrevivente. Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, comissões de enfrentamento à violência de dois centros de estudos da UEL, em parceria com o NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, realizam rodas de conversa com estudantes da universidade. E professoras que prestaram assistência à sobrevivente apontam fragilidades no atendimento às mulheres vítimas de violência. Crianças e adolescentes expostos ao uso excessivo de telas podem desenvolver sérios problemas de saúde. Na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, a médica pediatra Ana Carolina Grossi dá dicas para o uso consciente. Na coluna Entre Páginas, conheça a narrativa do antropólogo e poeta paulista Leandro Durazzo. Flávio Freire apresenta trechos de Mar de Viração. Centro Cultural Casa da Vila faz nova edição do tradicional Forró do Aluguel. Ouça entrevista com Fernanda Nasser, produtora administrativa do espaço. Espaço Vila Rica estreia Retratos Fantasmas nesta quinta-feira. Filme é a quinta produção do cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau. E teremos dois pares de ingressos para o Vila Rica. Vamos sortear também par de convites para o show desta sexta no Teatro AML, onde Paulo Vitor Poloni canta Chico Buarque, acompanhado do violonista Gustavo Gorla.
A UEL e você.
Estudantes de artes cênicas da UEL organizam manifestação em frente ao Ouro Verde amanhã. Ato é contra o feminicídio da aluna de ciências sociais da universidade, do colega dela, também assassinado, e em apoio à estudante sobrevivente. O feminicídio de Júlia Beatriz Garbossi Silva, de 23 anos, foi no domingo de manhã. O corpo de Júlia foi enterrado ontem. Também foi morto Daniel Takashi Suzuki Sugarra, de 22 anos, e uma estudante de artes cênicas sobreviveu à tentativa de feminicídio. Patrícia Zanin.
A gente está aqui na Praça do Seco, Centro de Educação, Comunicação e Artes, e tem um grupo de estudantes de artes cênicas aqui. A gente vai bater um papo sobre como que a turma, os de artes cênicas, recebeu a informação dessa tentativa de feminicídio de uma estudante de artes cênicas que terminou vitimando mais duas pessoas em Londrina. Vitória, pedi para você se apresentar, contar um pouquinho da roda de conversa que vocês tiveram com o SEBEC e também de um ato que os estudantes de artes cênicas estão organizando para essa quarta-feira.
Meu nome é Vitória Fulanito, estou no segundo ano de artes cênicas. Uma roda de ontem, apesar de, infelizmente, ter sido engatilhada por um evento muito triste, ainda assim foi muito necessária. A gente não falou apenas do ocorrido, a gente falou de vivências, de como a gente tem medo muitas vezes de sair na rua, às vezes a gente tem medo dentro da nossa própria casa. Então foi uma roda muito necessária, uma roda muito emotiva, foi incrível. O Sebeck estava lá, a gente, a Carla, né, o nome da moça que foi, a Carla, as falas delas, muito incrível. Uma pessoa que falou coisas incríveis. A gente também recebeu a Amanda Marcontes, que ela faz parte do coletivo Neias, que é um coletivo que estuda casos de feminicídio em Londrina. A Amanda também é uma pessoa incrível, falas extremamente necessárias. A Marta, de sociais, também estava na roda com a gente. Nem tem muito o que falar mesmo, quem estava lá vivenciou. Foi mais emotivo ainda por conta da nossa colega, o pessoal que está no segundo ano para frente conhecia.
Você conhecia?
Conhecia ela, a gente teve algumas aulas juntas. Queria muito que outros cursos tivessem tido, ainda podem, né, a qualquer momento. A gente chegou a conversar por ter outras rodas dessas em outros momentos, porque é um assunto necessário, não só quando algum caso acontece, é necessário o tempo todo a gente estar falando, a gente fazer mudanças. Inclusive, estamos formulando uma manifestação, dia 6 de setembro, amanhã, na quarta-feira. Uma manifestação, infelizmente, também engatilhado por conta do ocorrido, deveria acontecer mais vezes, não só quando ocorre alguma coisa assim. Está todo mundo convidado na quarta-feira, a partir das 8, na frente do Ouro Verde. Se puderem ir de preto.
O foco dessa manifestação, Vitória, conta mais. Como é que surgiu a iniciativa? Como é que vocês estão se articulando?
A iniciativa já veio desde do fim de semana. A gente tem um grupo com todos os diretores dos CEAs, né, dos centros acadêmicos, dos cursos da UEL. E a gente está desde o fim de semana, desde o ocorrido, pensando em atos, o que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance fazer. E daí o de artes cênicas em específico, uma professora veio com a ideia, né, a nossa coordenadora do curso, a Sandra. A gente topou muito a ideia, fazendo reuniões para definir exatamente como vai ser. E o foco dessa manifestação é tanto quanto o nosso ódio quando esses casos de feminicídio acontecem, tanto quanto o nosso afeto também, mostrar o nosso afeto pelas vítimas, por tudo que aconteceu. Dentro da manifestação a gente não vai citar nomes, a gente não acha correto fazer isso, porque por mais que tenha sido engatilhado por isso, não é só com eles que aconteceram. Infelizmente, vai continuar acontecendo. Infelizmente. Então, é mais um ato para mostrar o quanto a gente está indignado com toda essa questão, com tudo isso, o quanto é revoltante a gente, em pleno 2023, a gente tem que passar por tudo isso, tem que ainda precisar fazer manifestações, porque essas coisas acontecem, é revoltante. Então, estão todos convidados para participar, para aparecer. A gente está organizando várias coisas que não sejam só estar lá com cartazes, mas como performances.
E vai ser de manhã até que horas, Vitória? A dinâmica desse encontro, dessa manifestação, a partir das 8 da manhã, nesta quarta-feira, em frente ao Ouro Verde. Como é que vai funcionar?
A gente vai se concentrar no Ouro Verde a partir das 8. A gente vai organizar alguns cartazes. Aí a gente vai fazer uma caminhada pelo calçadão. E a gente vai organizar ainda a programação, estamos organizando certinho. Mas a gente vai até a hora que der, até a hora que der, até a hora que o pessoal puder ficar, até a hora que ainda tiver concentração.
E Patrícia Zanin coletou outros depoimentos.
Agora eu vou conversar com a Adriane Moraes. A Adriane está no segundo ano também. Adriane, como que foi para você ontem ter participado dessa roda de conversa promovida pelo CBEC? Estava a psicóloga Carla Panhocin, tinha também outros representantes participando. Conta um pouco das suas impressões, dos seus sentimentos.
A roda foi muito acolhedora. Foi uma iniciativa dos professores da Artes Cênicas, que viram que nesse momento o mais importante é que todas as pessoas pudessem ficar juntas, né, nesse momento. Até reforçaram, né, a ideia de que pudesse acolher quem tivesse mal nesse momento também, porque muitas pessoas eram muito próximas da estudante que também foi ferida. Posteriormente, a professora Carol abriu para que as pessoas que estivessem ali pudessem falar como que estavam se sentindo. Foi importante também porque as pessoas puderam falar sobre como se sentiam e também, né, descrever alguns episódios que acontecem com elas, para que a gente pudesse ter noção de que está todo mundo no mesmo barco, porque todo mundo já vivenciou alguma coisa ou conhece alguém que tenha vivenciado próximo de você.
Algum tipo de violência mesmo contra a mulher, especificamente?
Isso, especificamente violência contra mulheres.
Então você acha que foi um momento importante, assim, de partilha, de organização? Foram os estudantes de todos os anos de artes cênicas juntos?
É, no nosso momento ali, eram os estudantes de primeiro e de segundo ano que estavam na roda. Tinha uma outra roda acontecendo com os estudantes de terceiro ano, em uma outra sala também. Algo mais que eu poderia dizer para você é que nesse momento é um momento muito reflexivo, né? Um momento importante para que a gente possa olhar para dentro e pensar como que essas notícias chegam, como reverberam ao longo dos dias, né? Nesse momento, é um momento que a universidade colocou também como luto, ontem não teve aula, né? E eu acho que melhora ainda mais a gente ter esse momento junto. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas é isso, sabe? Gente, não basta a gente parar, é importante parar a aula, é importante não estar em solidariedade, em apoio, mas também estar junto para poder refletir sobre tudo isso que acontece de uma maneira, às vezes, banalizada mesmo no cotidiano, né?
Eu acho que essa coisa de estar junto, né, dessa coisa do coletivo que você chamou a atenção, acho que é muito importante mesmo, porque acho que numa coisa assim de dor mesmo, o que a gente faz, né? Como que a gente lida com a nossa impotência? Acho que junto fica um pouco menos árduo, né?
Acho que falou. Eu acho que é isso, a gente consegue compartilhar a dor. Eu acho que essa é a coisa mais importante, né, nesse momento, conseguir compartilhar a dor, conseguir perceber que todo mundo pode estar de mãos dadas nesses momentos, né? E não só, né? Importante isso também.
Verdade.
A gente conversou, inclusive, sobre isso, né? Da importância de criar esses espaços por mais tempo, por outras ocasiões, e não só quando acontece algo trágico, né? Trazer isso mais frequentemente dentro da universidade. E da importância de outros cursos terem, porque a gente, como uma das nossas amigas falou ontem, né, a gente tem o privilégio de ter, né, professores sensíveis e que colocaram essa oportunidade para a gente. Que isso possa acontecer com outros cursos também.
Certamente. A gente tem uma comissão de enfrentamento à violência contra as mulheres, o CLCH tem, né? Não sei se hoje em dia essas comissões estão em todos os centros de estudo da UEL, né? Mas acho que é uma questão importante.
Eu quero falar uma coisa. Acrescentando ao que a Vitória falou da manifestação de amanhã, ela é preparada com muito cuidado, respeitando o momento de luto das pessoas, né? Não, a gente pensou em fazer isso um pouco antecipado do feriado também, para não perder a mobilização, mas não em cima assim, da data, para respeitar realmente o momento das pessoas.
A estudante Adriane Moraes, do segundo ano de Artes Cênicas da UEL. Calouro de Artes Cênicas comenta ainda sobre sonhos interrompidos.
Vou falar também com o Samuel Vidal. Samuel está no primeiro ano de Artes Cênicas, aqui de Londrina mesmo, Samuel, você?
Eu não sou de Londrina, eu vim de Ribeirão Preto, São Paulo, mas eu acho, falando mais sobre a roda que aconteceu ontem, eu acho muito legal a iniciativa dos professores em fazer essa roda, porque mesmo não tendo contato com a estudante que foi atacada, a gente tem muito essa empatia, essa relação de entender que, estando aqui na universidade, assim como o estudante de ciências sociais que faleceu e o amigo delas lá, o conhecido, que também faleceu, e as suas famílias, todos temos sonhos. Viemos aqui para a UEL para concluir algo, para concluir um ciclo. E por isso mesmo essa manifestação que está sendo organizada é muito importante. Porque o luto e o respeito que se tem que ter com essas famílias que passam por situações assim é muito importante. Temos que mostrar nossa indignação com essa parte da sociedade.
E é isso, né? Você falou uma coisa também muito interessante, que é o sonho, e nesse caso da estudante de ciências sociais, um sonho interrompido do outro jovem também, né?
Sim, sim. É muito importante essa roda que foi feita, porque realmente nós, principalmente os calouros, a gente entrou agora, estamos começando esse sonho, e só de imaginar que uma pessoa perdeu esse sonho pelas mãos de outra pessoa, é um absurdo. Então, e é importante salientar que qualquer tipo de violência é intolerável, tanto verbal e principalmente a física, né? Principalmente situações de feminicídio. Então, acho que é isso.
Samuel Vidal, do primeiro ano de Artes Cênicas da UEL. Lembrando que o ato contra o feminicídio de Júlia Garbosi, de Ciências Sociais da UEL, é amanhã, a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. Reforçando então que o SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, realiza hoje à noite roda de conversa contra o feminicídio e em memória de Júlia e Daniel. Será logo mais, às 7:30 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da universidade. E a reitoria da UEL emitiu ontem à tarde nota de pesar pela morte da estudante Júlia Beatriz Garbosi Silva. A nota diz o seguinte: é com profunda tristeza que a Universidade Estadual de Londrina manifesta seu mais sincero pesar pela trágica morte da estudante Júlia Beatriz Garbosi Silva, do curso de Ciências Sociais do Centro de Letras e Ciências Humanas. Expressa ainda consternação pela violência sofrida pela estudante de artes cênicas do Centro de Educação, Comunicação e Artes e pelo falecimento de Daniel Takashi Suzuki Sugahara. A UEL está comprometida em oferecer todo o suporte e acolhimento necessários aos colegas de turma e demais membros da comunidade que estão sofrendo com essa perda, com o atendimento por meio do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC. A nota diz ainda: expressamos nossos sentimentos de pesar a todos os envolvidos e à comunidade universitária da UEL como um todo, que possamos encontrar forças e solidariedade para enfrentar esse momento de dor e tristeza juntos. Esta, então, é a nota emitida pela reitoria da Universidade Estadual de Londrina. Há mais uma informação, reforçando também, né, que ontem, inclusive, as aulas de graduação do Centro de Letras e Ciências Humanas da Universidade foram suspensas em respeito ao luto pelo falecimento da estudante. Outras informações da Universidade Estadual de Londrina nós vamos trazer agora. Daqui a pouco também mais informações sobre esse trágico caso. O Sindipro Aduel, Sindicato dos Professores da UEL, convoca os docentes para a Assembleia nesta quarta-feira, dia 6, 1:30 da tarde, para avaliar a tramitação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Categoria, o PCCS, e um possível retorno à greve. A ação faz parte da luta da categoria pela aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, o PCCS, dos docentes. Até o momento, o governo do estado não sinalizou com data de aprovação. A Assembleia Docente será, então, nesta quarta-feira, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, no campus da UEL, à 1:30 da tarde, em primeira convocação, e às 2 horas da tarde, em segunda convocação. Estão abertas até 12 de setembro as inscrições para o processo unificado de seleção socioeconômica para o ano letivo de 2023 da UEL. O processo unificado abrange os seguintes programas vinculados ao Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC: Bolsa Permanência, Moradia Estudantil, Subsídio para o Restaurante Universitário e Empréstimo Instrumental Odontológico. Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação da universidade. Os critérios de seleção têm como base a condição socioeconômica do aluno. A diretora do SEBEC, professora Ângela de Souza Lima, reforça que o objetivo dos benefícios é diminuir as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes. A entrevista é da TV UEL.
Então tem a parte que diz respeito à saúde, à proteção social, a situação social, a questão da renda, a endereço, moradia. Então, várias dimensões das desigualdades, sejam elas raciais, sexuais e de gênero, geracionais, territoriais, elas são abarcadas nesse IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social.
De acordo com o edital número 19 de 2023, para moradia estudantil estão sendo ofertadas 74 vagas. Para participar, o critério é que a renda per capita mensal familiar do estudante seja de, no máximo, R$ 2.640. o equivalente a 2 salários mínimos. Já para a Bolsa Permanência, a renda per capita mensal familiar máxima deve ser de R$ 1.980. Neste caso da Bolsa Permanência, o programa oferece auxílio financeiro de R$ 300 para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Estão previstas 100 bolsas. No caso do programa de subsídio para o restaurante universitário, são ofertadas mensalmente 4.500 refeições e o critério para o estudante participar da seleção é que ele tenha renda per capita mensal familiar de até R$ 1.320, o equivalente a 1 salário mínimo. E para os estudantes do curso de odontologia, o programa de empréstimo de instrumentais odontológicos disponibiliza kits de instrumentos para uso em práticas acadêmicas. O empréstimo vale até o final do ano letivo vigente. Após esse prazo, o estudante deve devolver o material ou concorrer a um novo empréstimo. As inscrições, portanto, para o processo unificado de seleção socioeconômica podem ser feitas até 12 de setembro pelo site do SEBEC, www.uel.br/SEBEC. Para esta matéria, contamos com o apoio de informações da TV UEL e do portal da UEL, Operobal.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Eu sou Ana Caroline Grossi, sou médica pediatra e hoje vamos falar sobre tempo de tela. Você sabe o que é? O tempo de tela é o tempo de uso da tecnologia digital, somando-se o uso de computador, tablet, celular, televisão, videogame e outros. Um estudo de 2018 mostrou que 86% das crianças e adolescentes brasileiros estão conectados à internet, sendo que o acesso a equipamentos eletrônicos tem ocorrido com idade cada vez mais precoce. Se pararmos para pensar que esses dados são anteriores à pandemia, podemos estimar números ainda maiores. É fato que os nativos da era digital tenham direito ao uso e desfrute dos recursos tecnológicos para aprender e auxiliar no desenvolvimento. No entanto, é imprescindível que o uso seja consciente para diminuir os inúmeros riscos decorrentes do uso dessas ferramentas, como, por exemplo, dependência digital, problemas de saúde mental como ansiedade, depressão, comportamentos autolesivos, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono, transtornos alimentares, transtornos de imagem corporal e autoestima, sedentarismo, bullying, cyberbullying, problemas visuais, problemas auditivos, transtornos posturais e o uso de álcool, cigarro e outras drogas. Para isso, devemos saber qual o tempo de tela recomendado para crianças e adolescentes. Até 2 anos, devemos evitar exposição a telas, mesmo que passivamente. Entre 2 e 5 anos, o máximo de 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, o máximo de 2 horas por dia. Entre 11 e 18 anos, o máximo de 3 horas por dia. Para todas as idades, nada de telas durante as refeições e desconectar pelo menos 1 hora antes de dormir. Vamos ver algumas dicas para o uso consciente das telas. Estabeleça regras e limites claros quanto ao tempo de tela, monitorizando o conteúdo e o cumprimento das mesmas. Estimule acesso a conteúdos mais calmo, positivo e até mesmo educativo, de acordo com a classificação indicativa. Não permita que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos, sem supervisão em uso de telas. Proporcione outras atividades e brincadeiras para manter a criança ou adolescente ativos. Converse e oriente as crianças e adolescentes sobre os riscos da internet. Preserve momentos em família livres de tela. Dê o exemplo, limitando o seu próprio tempo de tela e assim desconectando para ter tempo de qualidade com o seu filho. E aí, você sabe qual o seu tempo de tela?
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Primeira coisa que Ana notou foi pé de lavanda brotando novo, ali bem perto entre janela e minhoca de seu Cristóvão. Um só pezinho, só não devia ter sido plantado da mão do velho. Passou cozinha, pegou caneca de leite quente para ela e seu Cristóvão e foi beber lá fora. Pai só dizendo, cuidado, sol tá lambendo couro de gente hoje. Quando pisou terra seca, Ana tava na cabeça com um chapéuzinho velho vermelho, desbotado, era rosa, que tinha sido da mãe antes da mãe sumir. Ficava toda feliz de poder usar. Quero ver agora, sol lambente, tu passar no chapéuzinho de mamãe. Quero te ver, quero ver. Ria sozinha andando até seu Cristóvão para dar caneca. O velho agachava na borda da cobra riscada e colocava, pelo que contou a menina, pedrinha número 32 daquele pedaço de terra passado por trás da casa. Deitou o copo do lado e correu para ver Lavandinha, aquela plantada no meio do caminho da casa e da construção. Oi, Lavandinha.
Oi.
Como oi?
Oi?
Lavanda falou comigo? E outras perguntas passaram rosnando no pé de ouvido de Ana. Rápida que nem estouro de bombinha em São João, tudo rápido, dúvida abocanhando canela dela. Oi.
Sim, oi.
Lavanda falou contigo. Olhou para trás, seu Cristóvão era que falava agora, mas num minutinho antes, sabia não. Parecia voz diferente, achou mesmo que Lavanda pudesse, assim, de falar com gente. E gente ali era ela, na hora. Se bem seu Cristóvão também. Falou comigo, seu Cristóvão.
Como é que Flor falou?
Soprou, menina. Ouviu não que soprou? Brisa batida, assim, levanta a palavra de Flor como tu não soubesse. Tome, obrigado cá pelo leite. Diz teu pai que o velho de seu Cristóvão agradece muito, muitismo mesmo. Ana voltou para dentro, com as canecas vazias e rabo de olho espiando a Flor. Vendo ali se não via mais um oi, ou sei lá, um menina, rega eu de água. Mas vinha nada e ela entrou. Pai arrumava as coisas todas pela cozinha. Varria a casa, tirava dentre a cortina e os madeirames da janela aquelas muriçocazinha presa, mosca, abelha. Casa não é prisão de ninguém, disse pai uma vez, quando Ana perguntou por que até lesma ele tinha cuidado de pegar lá para fora. Casa é prisão de ninguém. Pai, o seu Cristóvão agradeceu muitismo, muitismo mesmo. Pai olhou gozado, cara de dúvida, cavando caraminhola nas ideias. Ele te disse isso, foi? Assim mesmo, com a boca, obrigado? Foi que ele disse?
Foi sim. Eu estava na conversança com Flor. Daí tomei susto que Lavanda respondeu e Lavanda não podia responder, né? Podia? Não podia, não. Daí foi que seu Cristóvão devolveu caneca, agradeceu, explicou que Lavanda falou, mas foi voz do vento. Então tudo bem. Até entendo mesmo acredito, se bem tivesse ouvido um oi, bem redondo, assim com voz de voz e tudo, mas era vento, pelo que disse. O que é bem menos absurdo, né, não? Pois é, é. Pai foi lá fora ver se a menina tinha andado até a borda da mata, onde ficava as lavanda toda, porque uma vez tinha dito: proíbo, ó, proíbo tu e qualquer de teus pés de pisar ali. Ana, presta atenção. Nunca, nunca mais volte lá nas lavanda, nem nunca me entre na mata densa, tá me ouvindo? Não me venha com desobediência nisso. Mas aparentemente, menina não tinha ido não, e a lavanda faladeira era uma nova, pezinho nascido ali no caminho de uma hora para outra. A mão do pai tocou no bolso, rápido, rasteiro, para ver se tinha ainda um raminho com cheiro, ainda da noite de antes que andou até a mata. Tinha. Mas olhando direito, dava para ver seu pedaço faltando. Um negócio assim meio dois floquinhos, que bem que devia ter ido com vento, na noite ontem, quando voltava para casa, depois da mata. Ô, diabo, só falta essa agora. Ajoelhou no pé de lavanda novo, nada de seu Cristóvão por perto. Não que tivesse vergonha ou nada desses problemas, mas não queria ser visto na cena que ia fazer. Botou mão na terra e cavucou devagar a raiz da lavanda. Tirou a flor devagar e sempre daí andou pro mato, pro campo de lavanda da benzedeira, fazendo o saravá, sinal da cruz, e mais um outro das reverências sempre fazia. Aqui, minha tia, aqui antepassada, aqui de volta a tua vida. Cavou entre duas lavandas o espaço para mais terceira. Então devolveu para o lugar certo o que tinha que devolver. Devolveu devolvidíssimo e levantou. Dois passos para trás, pisou o cascalho no contorno do desenho e foi de bunda e tudo na areia suja riscada chão. Levantou poeira danada e ficou num minuto sem ver nada, tateando os dedos na areia vermelha e quente de sequidão. Pai estava sentado no meio certeiro de um traço e outro, montado na minhoca serpenteante. Pai se sentia gigante. Leandro Durazzo é antropólogo, escritor, poeta e tradutor, traduzindo literatura de língua inglesa, espanhola e chinesa, sobretudo poesia. Também estuda registros linguísticos e políticas de revitalização de línguas indígenas em suas interfaces com o xamanismo e outras temáticas etnológicas. Ele organiza um projeto de tradução de poesia latino-americano para o português. É autor de ensaios, de poesia e prosa. Terra Úmida é uma novela que está em Mar de Viração, obra de onde o trecho lido saiu, que, segundo o autor, brotou lentamente quando trabalhava no Vale do Ribeira no projeto Rondon. Eu li Mar de Viração, de Leandro Durazzo. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 33. Agora há pouco, Patrícia Zanin gravou uma entrevista no Centro de Letras e Ciências Humanas que cancelou as aulas ontem por causa do feminicídio da estudante Júlia Garbosa Silva. Ela conversou com professoras da UEL que integram o NEAS, Observatório Feminicídios Londrina. Elas fizeram ontem rodas de conversa com estudantes de artes cênicas que conviviam com a aluna do curso que sobreviveu à tentativa de feminicídio. E hoje de manhã estiveram na turma da Júlia, que foi morta no domingo. A psicóloga do SEBEC, Carla Panhocin, comentou sobre o início da assistência institucional.
Nosso acompanhamento se iniciou na manhã de domingo, quando nós tivemos, né, essa triste notícia. Desde o acompanhamento à estudante ferida na Santa Casa, em que duas professoras, junto com outras amigas delas, muitas estudantes da UEL também, permaneceram acompanhando, né, no hospital, tanto quanto também poder se solidarizar com a família, né, da nossa querida aluna, da nossa querida estudante que nós perdemos, e também depois, né, essa rede também se manteve guardiã e solidária à família do nosso querido Daniel, que era amigo e muito querido de muitos nossos alunos, né, dos nossos estudantes, e se mantiveram atentas e numa busca incansante, inclusive, para conseguir avisar a família do Daniel, que estava sem alguém do poder público avisá-los até a tarde de domingo. Então, que para nós foi uma tristeza imensa e de uma grande empatia com as estudantes que não abriram mão disso em nenhum segundo, mesmo enquanto estavam cuidando da amiga que estava ferida e sofrendo junto tudo isso, elas se mantiveram incansáveis. Então, assim, eu acho que todo o nosso acompanhamento começou no domingo e o acolhimento das estudantes e dos estudantes, né, que não estiveram conosco no domingo ou na segunda, é parte disso e vai se manter aí o quanto nós precisarmos e depois, inclusive, nos dando um alerta que a gente tem que, mais do que nunca, e chega, já deu, né, instaurar ações continuadas na UEL, porque a gente não pode deixar nunca de falar isso, infelizmente, porque todos os dias tem uma de nós que morre e outros que estão perto de nós que acabam morrendo também. Acho que eu passo para as minhas colegas.
Essa questão de fazer uma roda, bom dia, né? De fazer uma roda com estudantes, eu lembro que eu estava com a Flávia na Santa Casa, né? Prestando um apoio e auxílio tanto às colegas da sobrevivente quanto também, enfim, mobilizadas com tudo isso. E eu olhei para a Flávia e falei: Flávia, você me acompanha na segunda-feira para falar com os estudantes de ciências sociais? Porque houve uma perda de uma colega estudante de ciências sociais. Era alguma coisa que estava acontecendo em paralelo, né? Enquanto a Carla e a Marta, a reitora, estavam no IML. Então, acho que foram movimentos, né, que foram paralelos e muito antenados também em relação ao cuidado que nós precisávamos proporcionar para estudantes. Né? Naquele primeiro momento, eu pensei, na minha turma, sou estudante de ciências sociais, né? Estudante, professora do Departamento de Ciências Sociais, imediatamente pensei, a perda direta foi deles, né? Da turma de ciências sociais, eles precisam ser acolhidos. Aí depois veio todo o processo, né, de conversar com a Carla e esse trabalho excelente que tem o SEBEC, dessas rodas de conversa e a direção de centro, né, a convocação da direção de centro para as comissões de prevenção à violência sexual de gênero e racial do CCH e para a Juntes, né, que é uma comissão do SECA também de prevenção à violência, da gente fazer algum tipo de ação institucional, né?
Que foi feito ontem, então, no SECA, e hoje está sendo realizado aqui no CLCH. Já teve uma roda de conversa com a turma da Júlia, né, que foi morta, e à noite vai ter mais uma rodada de conversa. Conversei com alguns estudantes de artes cênicas que estavam relatando o bom efeito que foi ter feito ontem essa roda de conversa, né? Queria que a Flávia pudesse repercutir a importância da gente poder, né, ouvir.
Bom dia, Patrícia. Primeiro, eu queria agradecer à rádio a oportunidade da gente pautar esse debate. Eu acho que O ocorrido dessa semana nos convoca, enquanto universidade, a pautar o debate sobre violência de gênero, feminicídio e pensar ações institucionais, né, refletir sobre ações institucionais que a gente pode construir na UEL de enfrentamento a essas situações que são tão cotidianas. Eu acho que o ato falho da professora Marta é muito interessante, porque nesse momento somos estudantes, estamos aprendendo com essa situação e a partir dessa situação construindo coletivamente e de modo intersetorial estratégias de enfrentamento. Eu me sinto aprendendo com essa situação. E a partir das experiências que eu tive antes de entrar na universidade como alguém que trabalhou na ponta, né? Trabalhei com pessoas envolvidas em contextos de criminalidade. O que eu venho aprendendo na universidade, sobretudo com mulheres negras, feministas, pesquisadoras, é sobre a importância da gente nomear, né? Da que a gente possa nomear as violências sofridas. Então é fundamental que a gente nomeie a situação ocorrida como feminicídio. E além da importância da gente nomear as opressões, que a gente possa falar delas numa perspectiva coletiva, né? A aposta das rodas de conversa é que a gente possa criar estratégias coletivas de produção de saúde, de produção de vida, de produção de reflexões críticas e sensíveis na universidade, que é um ambiente extremamente hostil. A gente está num tempo histórico que precisa compreender na universidade que o debate, as problematizações teóricas, elas devem ser acompanhadas também da possibilidade da gente falar da vida, que é, né, da vida como ela é, atravessada por dimensões afetivas, atravessada por violências, né, por redes de sociabilidade. Então eu também sinto que essa é uma oportunidade para a gente repensar na universidade as relações de assédio, de abuso que se tecem aqui dentro e que produzem outros tipos de violência que produzem sofrimento psíquico. Então me sinto aprendendo junto com o SEBEC, junto com outros cursos, junto com a rede de serviços dessa cidade. É fundamental também a gente situar, né, que a gente está trabalhando numa perspectiva intersetorial, né? Então a gente está aqui em diálogo com outros setores da Prefeitura Municipal, construindo redes de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, por fim, eu gostaria de ressaltar aqui uma questão que nos chamou muita atenção, a fragilidade do atendimento a mulheres vítimas de violência nessa cidade.
Amanhã vamos trazer mais informações apontadas pelo NEAS, Observatório Feminicídio Londrina, sobre as fragilidades da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Além das professoras Flávia Carvalhais e Marta Ramírez, ouvimos no início da entrevista a psicóloga do SEBEC, Carla Panhocin. A Flávia é docente do curso de psicologia e a Marta leciona nas ciências sociais. As duas são do NEAS. Lembrando que logo mais às 7h30 da noite, na sala de eventos do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, tem roda de conversa contra o feminicídio e em memória de Júlia e Daniel. A Júlia, que fazia ciências sociais na universidade, foi morta no domingo, junto com o amigo Daniel. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, haverá protesto contra o feminicídio, organizado por estudantes de artes cênicas, com apoio de vários centros acadêmicos da UEL. A cobertura dos desdobramentos do caso, hoje de manhã no campus da universidade, foi feita pela jornalista Patrícia Zanin.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 43, boa tarde para você. Muito triste essa situação que aconteceu com a estudante de artes cênicas, que sobreviveu a essa tentativa de feminicídio, também a estudante que foi morta, ao jovem Daniel que também foi morto. Nossa, uma tristeza profunda hoje aqui no campus da universidade.
A Cultura é ao vivo aqui na revista, sem entrevista, só com matérias e sorteio de 2 pares de ingressos para o documentário Retratos Fantasmas, com várias exibições no Espaço Vila Rica. Sorteio será para a sessão de sexta-feira à noite. Vamos também fazer sorteio de 1 par de convites para o show Paulo Vitor Canta Chico Buarque, em que Paulo Vitor Poloni vai realizar na sexta-feira no Teatro AML uma apresentação junto com o violonista Gustavo Gorla. Tem também informações do forró de aluguel na Casa da Vila. Meio-dia e 44.
Boa noite.
Boa noite. Tudo bom?
E você trabalha com o quê?
Eu trabalho com cinema.
O cinema?
Ah.
O senhor já fez novela?
Não, não fiz novela, não.
O senhor é ator, é? Quer tirar uma foto depois, hein? Toda
minha vida. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Te procurei. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos.
Filmes de ficção são os melhores documentários.
O foco dessa câmera tá zero, viu, cara?
Eu amo o centro do Recife. Tem um clima de quem foi abandonado sem grandes explicações.
Trailer do documentário Retratos Fantasmas, Heloísa Gonçalves.
Estreia na quinta-feira no cinema do Vila Rica o documentário Retratos Fantasmas, do cineasta e roteirista Kleber Mendonça Filho. O filme se passa no centro de Recife, no século XX, explorado por meio de imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento. Kleber conta a história da cidade a partir das salas de cinema que serviam como espaços de convívio e movimentavam a população. O longa-metragem é fruto de 7 anos de pesquisas, filmagens e montagens. Retratos Fantasmas será exibido de quinta-feira até sábado, com mais uma única exibição na quarta que vem, dia 13. Após a sessão dessa sexta-feira, será promovido um debate com André Fernandes Oliveira, curador de filmes do Espaço Vila Rica, e o crítico de cinema e jornalista Carlos Eduardo Lourenço Jorge. André explica qual vai ser o tema da conversa.
Vai ser bem legal que eu vou participar do debate também, mostrando fotos históricas dos cinemas de rua de Londrina, para fazer um paralelo com o filme, né? Que o filme resgata a memória do centro do Recife, com cinemas de rua e personagens e tal. Então a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, assim.
Estreia quinta-feira o documentário Retratos Fantasmas no cinema do Espaço Vila Rica, que fica na rua Piauí 211, no centro de Londrina. Classificação indicativa livre, 1h30 de duração. Serão 6 exibições no total até quarta-feira que vem. Na quinta, às 15h30. Na sexta, às 19h30, com debate e mostra de imagens históricas dos antigos cinemas de Londrina após o filme. No sábado, 2 exibições, às 15h30. A última sessão é na quarta que vem, dia 13, às 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do Espaço Vila Rica ou na bilheteria. R$30 a inteira, R$15 a meia entrada. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Você quer ir de graça assistir a sessão da sexta-feira, 19h30, lá no Vila Rica, do documentário Retratos Fantasmas? A gente tem 2 pares de convites, valendo para 2 ligações. Cada uma ganha 1 par de ingressos, 3348-5027, 3348-5027, diz que Retratos Fantasmas. Você ganha seu convite, vai direto lá na bilheteria do Vila Rica, sexta-feira, na sessão das 19h30, assistir a esse documentário e ainda pode participar dessa roda de conversa que vai ser realizada com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge e com o André, que é curador lá do Vila Rica. 3348-5027. Meio-dia e 48, agora a gente vai falar do forró de aluguel, mais uma reportagem da Heloísa Gonçalves aqui na Cultura da Revista do Meio-Dia.
Tá danado.
danado.
Danado o quê? Você é Dominguinhos.
Danado de bom, seu Lula.
Tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá danado de bom. Forrozinho bonitinho, gostosinho, sapatinho. Danado de bom.
O Centro Cultural Casa da Vila realiza neste domingo, a partir das 18h, a Festa Forró do Aluguel em Londrina. O evento vai contar com apresentações do trio Caviúna e da DJ Luciana Teles, além de venda de comidas e bebidas. Fernanda Nasser, produtora administrativa do espaço, explica.
O Forró do Aluguel já virou tradição, ele é conduzido pelo trio Caviúna, que é um trio de forró bem conhecido na cidade. Nessa edição nós não vamos ter roda de coco, mas costumamos também brincar uma roda de coco. E temos sempre a parceria da DJ, a Luciana Teles, que também é uma DJ muito conhecida na cidade. Então é uma festa muito aguardada por todos. Temos também comes e bebes, sempre uma cervejinha gelada, uma cachaçinha. E também temos as saltenhas andinas, que são feitas por um parceiro da casa, que são empanadas bolivianas, feitas aí com muito carinho, muito preparo. Então é isso, a gente espera vocês.
A festa Forró do Aluguel será realizada neste domingo, a partir das 18h, no Centro Cultural Casa da Vila, que fica na Rua Uruguai, 1656, no centro de Londrina. Os ingressos serão vendidos na portaria da Vila. A entrada custa R$15. O perfil do espaço no Instagram, casadavila.cultural, está fazendo um sorteio que terá 3 ganhadores. Os prêmios são 2 entradas gratuitas, 1 entrada e 1 bebida, e também 3 bebidas. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Olha meu cameiro nas abumbas, a cupira no triângulo e Mariano no gongue. Olha meu compadre na viola, meu sobrinho na manora e Cipriano no melê. Olha a menina anda nas cuietas, sobrando capilé e já tem bebo pra danar. Tem negro grudado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. Tem negro grudado que nem piolho, tem nega piscando o olho, me chamando pra dançar. E olá, ora chegou. Vou demais. Tá doido, seu filho, tem um porro desse? Ai, eu cheguei.
Então, domingo, forró do aluguel lá na Casa da Vila. E agora a gente vai de samba. Paulo Vitor Poloni, Chico Buarque.
Se você quer mesmo saber ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço ou se lembra de você, confesso que não perguntei. As nossas noites são feitas oração na catedral. Não cuidamos alucinação, passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer. Mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber. Se você quer mesmo saber por que que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço ou se lembra de você, confesso que não perguntei. Daquela mulher com outros olhos.
até fingiu sentir prazer, mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber.
Paulo Vitor Poloni nessa gravação com o trio Mambembe de Aquela Mulher do Chico Buarque. Paulo Vitor canta Chico Buarque no terceiro show da série Brasil Canção que ele está realizando lá no Teatro AML. O terceiro show, então, dessa série Brasil Canção, Paulo Vitor vai interpretar canções do repertório de Chico Buarque, acompanhado do violonista Gustavo Gorla. Nesta sexta, 20h, no Teatro AML, ingressos R$ 25,00. Você pode acessar as redes sociais do Paulo Vitor Poloni, @PVPoloni, ou da Marise Gomes Corrêa. A Marise está fazendo a venda antecipada de ingressos, facilita bastante a vida do pessoal, faz pelo Pix, manda o comprovante para a Marise, vai pegar seu ingresso direto lá na bilheteria. A Marise e o Paulo Vitor liberaram um par de convites para você que é fã do Chico Buarque, gosta da voz do Paulo Vitor, também acompanha o trabalho do Gustavo Gorla, quer ir de graça nesse show, sexta-feira, 20h, lá no Teatro ML, você liga agora para o 3348-5027, 3348-5027, diz que Paulo Vitor canta Chico Buarque, pega o seu par de ingressos para assistir essa apresentação na própria sexta-feira, 20h, direto lá na bilheteria do Teatro AML. E a última informação da cultura hoje aqui na Revista do Meio Dia é do filme que está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde.
Radar 415.
Was ist 415?
Meine Gefangenennummer, Bra.
Alles oder nix. 2012.
Tschakel! Mein Tschakel am Tücher
in das ganze Land.
Jetzt bist du Radar geworden.
But I went to work in the music industry.
You've done money? A
lot of money. Have you never heard about Dr. Dre?
What kind of doctor is he?
Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren.
Wie geht das, Koks zu verlieren, Bruder?
Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann?
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Und wie viel Gold sprechen wir?
Você está acompanhando o trailer do filme O Roubo do Sucesso, que está em cartaz até amanhã, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Estreou semana passada, foi bem de bilheteria, então permanece em cartaz. Começou ontem, prossegue hoje e amanhã, sessões às 16h, também 19h30. É baseado na autobiografia Tudo ou Nada, do rapper, empresário e produtor musical conhecido como Ratar. Ficou famoso depois de ser preso por um dos maiores roubos de ouro da história, por ter gravado um álbum de rap diretamente da cadeia. Quem já assistiu gostou muito. Se você se interessou, o longa fica em cartaz hoje, amanhã, sessões 16h, também 19h, classificação indicativa 18 anos, ingressos R$ 20 a inteira, e nas sessões da tarde, 16h, tanto hoje e amanhã, todo mundo paga meia entrada, que é R$ 10. E amanhã a gente vai receber ao vivo aqui na Revista do Meio Dia o aclamado tenor brasileiro Tiago Arancan, que está se preparando para um concerto especial Voz e Piano, sábado agora, lá no Teatro Marista. Se você quer ouvir a voz poderosa do Tiago, também a suavidade melódica do piano em um ambiente intimista, então esse show é para você, sábado agora, dia 9, no Teatro Marista. Tiago Arancan é nosso convidado ao vivo amanhã aqui na Revista do Meio Dia. O pai dele mora aqui em Londrina, então ele está passando uns dias antes dessa apresentação aqui com a família em Londrina, e o Fábio Luporini está fazendo assessoria de imprensa para essa apresentação. Conseguiu que a gente vai fazer o sorteio amanhã de 2 pares de ingressos para esse show do Tiago Arancan. Com essa informação, então, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, colaboração da estagiária Heloísa Gonçalves. e na direção de estúdio Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Boa tarde, até lá. Tchau.
Revista do Meio-Dia.